Fala, povos e povas de todas as querências, bem-vindo ao novo podcast do canal Café com Pimenta com Jaquita. Então, galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre a história do Challenger, que no dia de hoje, 28 de janeiro de 2020, completa 34 anos de uma tragédia inesquecível. O ônibus espacial Challenger foi o segundo ônibus espacial a chegar ao espaço em abril de 1983. Ele completou com sucesso 9 missões importantes durante seus quase 3 anos de serviço. No total, a sonda passou 62 dias, 7 horas, 56 minutos e 22 segundos no espaço, de acordo com a CBS. O Challenger sediou a primeira caminhada espacial do programa de ônibus espaciais em 7 de abril de 1983 e transportou a primeira mulher americana e os primeiros astronautas negros. Durante seu 10º lançamento, em 28 de janeiro de 1986, o ônibus explodiu 73 segundos após a decolagem, matando 7 tripulantes e mudando para sempre o programa espacial da NASA. A NASA originalmente pretendia que o Challenger fosse um veículo de teste. A Rockwell International, uma empresa de fabricação aeroespacial, começou a construir o ônibus espacial em novembro de 1975 e o enviou a Lockheed Martin, uma empresa de tecnologia aeroespacial, para testes estruturais a partir de 2 de abril de 1978. Segundo a NASA, os modelos de computador da época não eram sofisticados o suficiente para calcular as tensões nos ônibus durante as diferentes fases do voo. O ônibus espacial, então conhecido como STA-099, passou por 11 meses de teste de vibração em uma plataforma especialmente formulada. Essa máquina projetada sob medida pôde levar o ônibus espacial através de uma simulação de todas as fases do voo de decolagem ao pouso. 3 cilindros hidráulicos, cada um com 1 milhão de libras de força, foram utilizados como motores principais dos ônibus espaciais substitutos. Em 1979, a NASA concedeu à Rockwell International um contrato suplementar para converter o veículo de teste em uma espaçonave. Isso expandiria a frota de ônibus espaciais para 2 naves espaciais, como o Columbia sendo a primeira. Levou mais 2 anos para a Rockwell realizar a conversão. Entre outras coisas, os trabalhadores tiveram que reforçar as asas, colocar uma cabine de tripulação real em vez de uma cabine simulada e instalar displays heads-up para astronautas que trabalhavam no interior. O trabalho foi concluído em 23 de outubro de 1981. O Challenger deveria entrar no espaço em 20 de janeiro de 1983 para lançar o primeiro satélite de rastreamento e retransmissão de dados, o TDRS, que mais tarde se tornou parte de uma série de satélites que os astronautas costumavam manter contato com os controladores de volta para casa. Várias avarias técnicas atrasaram o lançamento. Primeiro, a NASA descobriu um vazamento de hidrogênio no compartimento principal de polpa de motor principal durante um teste de prontidão de voo em dezembro. Em um segundo teste, em 25 de janeiro de 1983, a NASA descobriu rachaduras no motor que estavam causando o vazamento. A agência levou vários meses para remover os motores e testá-los. Enquanto os motores número 2 e número 3 foram considerados saudáveis, a NASA substituiu o motor número 1. Após outro atraso devido a um problema com o TDRS, o Challenger foi lançado com sucesso em 4 de abril de 1983, na missão STS-6. Os tripulantes liberaram o satélite. Os astronautas Storrie Musgrave e Donald Peterson executaram a primeira caminhada espacial do programa de ônibus espaciais. Além dos marcos da tecnologia espacial, o Challenger também foi anfitrião de várias estreias culturais no programa de ônibus espaciais. A primeira astronauta americana, Sally Ride, entrou no Challenger na STS-7 em junho de 1983. A primeira astronauta negra, Guion Bluford, alcançou espaço na STS-8. No STS-41G, em 1984, 2 mulheres, a Ride e Catherine Sullivan, voaram em uma missão pela primeira vez, e também o primeiro canadense Mark Gernow. Outros marcos alcançados pelo Challenger incluem o primeiro lançamento e aterrissagem noturnos, o STS-8, e o primeiro voo operacional Space Lab, o STS-51B. O Space Lab era um laboratório espacial europeu que se encaixava no compartimento de carga de um ônibus espacial e incluía várias experiências projetadas para testes em microgravidade. Voou pelo Columbia no STS-9 pela primeira vez, mas a missão de Challenger é considerada a primeira em funcionamento. Alguns dos momentos mais memoráveis do Challenger ocorreram em abril de 1984 no STS-41C. Essa missão contou com o primeiro reparo astronauta de um satélite. Para chegar ao satélite não funcional da Missão Máxima Solar, o SMM, o astronauta George Nelson se prendeu à unidade de manobras manejadas, que era uma mochila a jato projetada para os astronautas voarem no espaço. Foi testado em apenas uma missão anterior a essa. A tripulação manobrou o Challenger até ficar a apenas 200 pés do satélite. Nelson deixou cuidadosamente a segurança do ônibus e voou para o satélite. Um acessório na frente de sua mochila deixou Nelson atracar com o satélite que estava lentamente caindo no espaço. Em seguida, ele disparou os jatos em sua mochila para o giro do satélite. Os tripulantes do Challenger então estenderam a mão com o braço robótico Canadian do ônibus espacial e puxaram o satélite para fora do espaço vazio e para o compartimento de carga. Nelson e seu colega de equipes, James Ox Van Hoften, consertaram o satélite e depois a equipe colocou o satélite de volta no espaço. O SMM continuou funcionando por vários anos e depois incendiou a atmosfera em dezembro de 1989. Mas foi numa manhã fria, em 28 de janeiro de 1986, quando o Challenger deveria voar para o espaço e as temperaturas caíram abaixo de zero. Alguns dos engenheiros dos ônibus estavam preocupados com a integridade dos selos nos propulsores de foguetes sólidos em temperaturas tão baixas. No entanto, o Challenger foi lançado às 11 horas e 38 minutos, horário do leste dos Estados Unidos, diante de mais atenção da mídia do que o habitual, pois estava carregando o primeiro professor aeroespaço. A professora Krista McAuliffe estava planejando dar aulas enquanto estava em órbita, mas McAuliffe e o resto da equipe nunca conseguiram. À vista das câmeras de televisão, o Challenger explodiu 73 segundos após o lançamento. Os controladores de voo analisaram com muito cuidado a situação. Obviamente, um grande defeito, disseram os comentaristas de lançamento da NASA enquanto os pedaços do ônibus caíam do céu para o Atlântico. As equipes de resgate passaram várias semanas recuperando pedaços do ônibus espacial e cuidadosamente trazendo os restos mortais dos 7 astronautas. Restos que puderam ser identificados foram entregues às famílias, enquanto o restante foi enterrado em um monumento à equipe do Challenger no Cemitério Nacional de Arlington, em 20 de maio de 1986. Uma comissão presidencial foi convocada para analisar o incidente, presidida pelo ex-procurador-geral do secretário de Estado William Rogers, incluiu a participação de Neil Armstrong e da astronauta da NASA Sally Ride, entre outros. O relatório da comissão falou sobre as causas técnicas do acidente, que foram atribuídas ao clima frio, degradando a vedação dos propulsores de foguetes sólidos projetados para ajudar a colocar o ônibus em órbita. Além disso, trouxe à tona problemas culturais na NASA, como não reportar todos os problemas à equipe de decisão de lançamento. A comissão também disse que a taxa de voo proposta pelo ônibus era insustentável, dado o tamanho de sua força de trabalho. Após este trágico acidente, a NASA fez alterações técnicas no ônibus espacial e também trabalhou para mudar a cultura de sua força de trabalho. O programa de ônibus espacial retornou aos voos em 1988. Depois que os destroços do Challenger foram examinados, a maioria das peças foi enterrada e selada em silos de mísseis abandonados na Estação de Força Aérea de Cabo Canaveral, onde permanecem até hoje. A explosão do Challenger mudou o programa de ônibus espaciais de várias maneiras. Os planos de transportar civis no espaço, como professores e jornalistas, foram arquivados pelos próximos 22 anos, até que Barbara Morgan, que era a reserva de McAuliffe, voou a bordo do Endeavour em 2007. Lançamentos de satélites foram transferidos do ônibus espacial para foguetes reutilizáveis. Além disso, os astronautas realizaram tarefas como reparar satélites e a unidade de manobras manejadas não foi transportada novamente, para preservar melhor a segurança dos astronautas. Todo mês de janeiro, a NASA faz uma pausa para lembrar a última equipe da Challenger e as outras equipes perdidas na busca pelo espaço em um dia da memória da NASA. O Challenger também deixou um legado educacional. Os membros das famílias de tripulações fundaram o programa Challenger Center for Space Science Education, que traz estudantes em missões espaciais simuladas. Os visitantes do Kennedy Space Center podem ver detritos da última missão do Challenger, assim como o Columbia, em uma exposição chamada Forever Remembered, que foi inaugurada em 2015. Os destroços estão em exibição no centro de visitantes. Uma lembrança muito triste na história da astronomia, que marcou para sempre as viagens espaciais. Muito obrigada por ouvirem este podcast. Até o próximo.